Instituto de Estudos Avançados da USP discutiu recentemente a nova geopolítica global e o lugar do Brasil. Desde 2014, profundas transformações vêm ocorrendo no sistema internacional, então a gente pode citar vários fatos aqui, desde a anexação da Crimeia pela Rússia, tem a questão das forças no leste da Ucrânia, esta guerra, não é? Do abandono da China, da política de ascensão pacífica, e tem também a questão, não é, muito forte dos questionamentos sobre as democracias ocidentais. Estão ou não decadentes, né? Qual é o futuro desses players todos, não é? Como é que está se reorganizando globalmente essa política, a nova economia, a nova geopolítica, não é? Global. E o Brasil nesse contexto é aquilo que nos interessa, né? Vamos conversar com a professora Cristiane de Andrade Lucena Carneiro, que é do Instituto de Relações Internacionais da USP, nossa convidada. Professora, muito obrigada, viu, por sua atenção conosco, para a gente trazer esse tema. Temos discutido temas internacionais importantes, especialmente os relacionados a este momento das guerras, né? Uma guerra mais ampla no Oriente Médio, essa guerra de mais de 2 anos entre Ucrânia e Rússia, os movimentos da China. Começo te perguntando, professora, quando é que houve aquele momento que a gente costuma dizer, né, de inversão de um movimento, né? Como vinha a geopolítica global e econômica, e aí em relação ao multilateralismo, quer dizer, quando houve, quando foi o ponto de virada, se a gente pode dizer assim?
Bom, Roxana, essa é uma pergunta que varia de acordo com a quem ela é endereçada. Eu vou lhe dar a minha opinião na perspectiva de alguém que fala desse lugar da academia, não é, no primeiro momento.
Sim.
E, em um segundo momento, também a fala a partir de uma agenda de pesquisa muito voltada no estudo das organizações internacionais e, portanto, do multilateralismo, não é? Como um dos princípios fundadores do que a gente chama a ordem liberal internacional. Então, essa virada, ela, para muitos, antecede 2014, que foi o ano que você trouxe na sua fala, assim, muito pertinente, não é, desse ciclo de crise. Então, por exemplo, os primeiros processos de contestação da Organização Mundial de Comércio, que hoje é uma das organizações internacionais que está no seio dessa crise, começam lá atrás, em 2011, não é? Com os imbróglios aí entre os Estados Unidos e o comportamento do órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio. Portanto, uma outra característica dessa crise é que ela tem mais visibilidade na área de segurança, porque, claro, guerras, conflitos armados são devastadores, mas a crise ela opera também em outras arenas, não é? A arena de comércio é uma dessas que eu trouxe, talvez a que primeiro pontua, né, isso que a literatura chama de um ciclo de crises.
E esse importante apontamento seu sobre, não é, começar na área da economia global, isso se reflete na política. E aí, como é que essas questões mais recentes, esses eixos, a gente sabe, o Ocidente, o Oriente, como é que isso foi sendo modificado, podemos dizer? Não sei se a palavra certa é modificado, porque essas transformações, elas acontecem permanentemente, mas, enfim, relação Estados Unidos e o Ocidente de um lado, China, Rússia de outro.
A busca pela terminologia é de todos nós, Roxane, não é apenas da imprensa, né? Nós estamos no que a gente gosta de chamar de um terreno de areia movediça. Então, você começou trazendo o evento nos estudos avançados da USP na quarta-feira passada. Junto comigo estavam os professores Eduardo Viola, Oliver Stunkel e Matias Spector, esses dois últimos professores da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E os três, e eu, temos visões distintas, sabe, desse cenário. Por exemplo, o professor Eduardo Viola acredita que estamos em uma segunda Guerra Fria, não é?
Uhum,
uhum. Ah, e eu sou um pouco mais otimista, digamos que estamos todos mirando as mesmas evidências, não é? Em grande medida pelo papel da imprensa no acompanhamento, na cobertura dessas evoluções, pela disponibilidade de dados, pela facilidade de comunicação, por quão prolífica tem sido a literatura acadêmica também. Ah, mas é sempre aquela questão da metade do copo que está cheio, da metade do copo que está vazia, não é verdade?
Sem dúvida.
É indiscutível que tem movimentos aí de placas tectônicas, não é, no que diz respeito à geopolítica, que a gente conhecia tão bem, que é aquele primeiro momento pós-fim da Guerra Fria, né? Então, todos nós concordamos que em 1990, 1991, havia um grande entusiasmo com o multilateralismo, com o papel das organizações internacionais. E à medida que isso vai esvaecendo, a gente tem um movimento em paralelo, que, como você também trouxe, não é? Uma China que agora abraça um processo de ascensão menos pacífico, mais contundente. Na minha opinião, isso também tem a ver com as lideranças políticas. Então, a gente fala da China, não é? A gente fala do Partido Comunista Chinês, mas a gente precisa falar do presidente chinês, né? Que abraçou uma estratégia e que, claro, tem sustentação hoje na China, mas pode não ter sustentação amanhã, não vamos esquecer, trata-se de um regime autoritário, não é verdade? Ah, então eu acho que tem um elemento personalístico aí muito importante também. Ah, o mesmo vale para a análise da Rússia. Mas voltando à sua pergunta, estamos sim diante de uma clivagem muito diferente do que tínhamos naqueles primeiros anos pós-fim da Guerra Fria.
Professora Cristiane, a gente tem então a China num novo papel, e as grandes forças, né? A China de um lado, apoiando Rússia, Estados Unidos agora, apoiando Ucrânia, grande apoiador de Israel, e quero entrar logo no Brasil, senão não vai dar tempo de falar muita coisa. Eu quero entender um pouco se o Brasil já se encontrou nessa nova economia e geopolítica global.
Pois é, nova administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anda buscando esse lugar, na verdade, e flertando com posições distintas, posições que cada vez mais estão caminhando de maneira centrífuga, né? Tomando ponto em polos bastante bem definidos e opostos. E aqui eu estou falando muito diretamente de China e Estados Unidos. Então, a viagem do embaixador Celso Amorim à Rússia no início do mandato foi uma sinalização muito preocupante para aqueles que veem o Brasil muito mais próximo da ordem liberal internacional, portanto, né, do Ocidente, do que do eixo que hoje está se formando em torno da China, no entorno da China. A recente expansão do BRICS, que foi o objeto da fala do meu colega Oliver Stunkel no evento da semana passada, também nos deixa preocupados. Nós, eu digo a pessoas, pesquisadores como eu, que entendem que o lugar do Brasil é junto ao Ocidente. A nossa cultura tem influências fortíssimas, não é? Dos princípios ocidentais e da tradição do multilateralismo, da solução de controvérsias, não é? Inclusive que é uma tradição da própria América Latina, do Brasil inserido nesse contexto de América Latina. Eu vejo com muita preocupação essa hesitação do governo Lula entre os dois polos. E isso, me parece, tem data marcada. Enfim, não pode durar.
Né? E mais um ponto para a gente, vamos ver se dá tempo, né? A gente está tentando otimizar esse tempo, mas tem as eleições nos Estados Unidos, que eu acho que talvez seja um fiel da balança importante para o financiamento dessas guerras, para a relação com estes polos, talvez a colocação do Brasil, claro que o Brasil é um país democrático, defende as democracias, né? Este é o principal discurso, mas a gente tem aí uma possibilidade, está tudo totalmente imprevisível, né? Com Trump ou Kamala, os rumos serão bem distintos?
Serão bem distintos, não é? Mas um país como o Brasil, um país que tem vocação de hegemonia regional, que tem um papel a cumprir na América Latina, né? Um país que tem uma tradição diante desse conjunto que a gente chama do sul global, não pode ficar aguardando as incertezas de um processo político que, do ponto de vista histórico, tem resultados para os próximos 4, 8 anos.
Uhum.
O que são 8 anos, né, na vida de um país? O que são 8 anos na história, com um H muito grande, né, da política internacional? Então, é irresponsável, na minha opinião, se tornar refém de uma maneira deliberada de um processo eleitoral.
Uhum.
Eu quero crer que a sociedade norte-americana, por mais polarizada que esteja,
sim,
essa campanha eleitoral, né, está confirmando isso para a gente, ela vai, em algum momento, sair desse ciclo perverso e vai caminhar para o eixo, né? O eixo central, o eixo de equilíbrio. E, bom, isso talvez leve tempo, mas a gente não pode esperar esse tempo. Nós temos cidadãos, cidadãs que, né, estão inquietos, não apenas com o que acontece na política internacional, mas também pela ambiguidade,
uhum,
da administração Lula da Silva.
Perfeito. Então, você está defendendo muito claramente, para a gente concluir em um minutinho, assim, uma posição mais clara do Brasil em relação a estas questões, seu posicionamento. E olha, a gente nem chegou, né, em pontos importantes que seriam as vantagens que o Brasil leva, mas estão bem claras as nossas vulnerabilidades e você defende esse posicionamento mais claro.
Sim, um posicionamento mais claro e, para mim, inevitavelmente, um posicionamento a partir dos princípios da ordem liberal internacional,
uhum,
que é o eixo em torno do qual o Brasil tem se colocado e precisa se colocar.
Uhum. Muito bem. Professora, perdoe-me a otimização do tempo, mas eu quero, não esgotamos, obviamente, que um tema tão importante como esse em 13, 14 minutos, mas a gente pode voltar a discutir essas questões num novo contexto. Quero agradecer nesse momento a participação da professora Cristiane Lucena, do Instituto de Relações Internacionais da USP, abordando esse tema aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professora?
Muito obrigada a você, Roxane, pela oportunidade e boa sorte no programa hoje.